Vamos abrir a palavra em Salmo 19. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas eu queria ler o texto todo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles admoesta o teu servo. Tudo isso que para cima admoesta o teu servo. E aqui somos para todos nós. Aqui somos servos de Deus. Em os guardar há grande recompensa. Ele está mostrando que aqui admoesta em guardar a grande recompensa. Mas ele vai um pouquinho mais além. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Amados, para mim, isso aqui salta com a necessidade que temos de corpo, a necessidade que temos do companheirismo, a necessidade que temos uns dos outros, de sermos um corpo de pastores, um corpo de líderes, para que um possa ajudar o outro. Eu não consigo ver as minhas faltas. Não as faltas grotescas, pecados grotescos. As faltas sutis. As faltas de motivação. Aquelas que todos veem, menos eu. Todos nós temos isso. Todos nós temos algumas faltas que nós não conseguimos ver. E eu preciso de Eduardo, preciso de Vanjinho, de Benito, de cada um de vocês, que com amor e doçura e firmeza vão apresentar e vão falar. E vão também estar dóceis, abertos para ouvir a resposta e também das suas próprias faltas. Mas aqui ele chama atenção para uma falta. Repito o versículo 12. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Eu não sei. Me perdoe e absolve daquela que são oculta. Mas aqui vem o versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Amados, todos temos soberba. Todos temos um quê ou outro de soberba. O que não pode ocorrer é ela me dominar. Como está você? Como está teu ministério? Viu como eu fiz as coisas? Como eu tenho feito as coisas, viu como eu sei discipular, como eu sei tratar, como eu sei cuidar. Amados, a soberba ministerial é talvez uma das piores de todas e mais sutis de todas. Estamos em tempos finais tão urgentes que Deus está resistindo a qualquer tipo de soberba. Ele resiste. Tem ministérios que estão desabando por causa da soberba dos homens que estão à frente dos ministérios. Tem grupos caseiros que desabam por causa da soberba dos seus líderes. Deus está querendo que cada um de nós esteja continuamente observando o seu próprio coração. Cada um de nós esteja continuamente cuidando da soberba. Da mais sutis, você precisa chegar até o companheiro e dizer: olha para mim, olha para mim. Existe alguma coisa que eu tenho feito que possa estragar a obra de Deus? Há alguns anos eu venho perguntando, querendo entender, por que Salvador? Quem é Salvador? E Deus me fez imaginar e lembrar de quando Ele escolheu Abraão para criar seu povo. Não havia povos naquele tempo grandes, ele não poderia ter levantado um Egito, que era um povo poderoso, convertido aquele povo, mas tirou de Ur, dos caldeus, nada. Jesus nasceu em Belém. O que é Belém para Israel? Um ponto. Acaso de Nazaré sai alguma coisa boa? Acaso Nazaré sai alguma coisa boa? Acaso existe alguma coisa boa que tem tanta projeção no Brasil para Salvador ser chamado a atenção? Por que não criou-se uma cidade em São Paulo, na capital? Eu disse, Senhor, o que que tem? Nós não somos nada. E Deus disse, enquanto não forem nada, eu posso produzir alguma coisa em vocês. Na hora que vocês começarem a sentir que são alguma coisa, eu não posso mais produzir nada. Por que que Deus escolhe cidades que não são nada para levantar a igreja dele? Porque as pessoas estão humilhadas, estão quebrantadas. O Senhor trabalha com uma igreja de humilhados, quebrantados, uma congregação de crucificados. Eu queria que a gente fosse para Abacuque 2, verso 4. Abacuque 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Uau! Uau! O soberbo tem problema de alma. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Leopoldo está vivendo por fé já há 3 anos. Silene, que está no nosso meio, vive por fé há 12 anos. E outros tantos irmãos estão vivendo por fé há anos. Com a saúde que ninguém diz nada, impossível, não tem como. Mas Deus está. Deus faz. Como é que está você? Como é que está teu coração? Se eu falo em alma, eu preciso ir necessariamente para Salmo 23. O Salmo 23 nós conhecemos de cor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu, como está na nossa versão. Mas no original é diferente. No original diz, o Senhor é meu pastor. Nada, de nada sentirei falta. Um é que ele me supre. Outro é que eu sou suprido nele. O Senhor é teu pastor? Você está suprido nele? Ou a tua soberba não deixa se suprir nele? A soberba, queridos, que Deus tem nos mostrado, são coisas sutis, declarações sutis. Quanta dificuldade tivemos em algumas cidades, visitando, chegar, porque passaram preciosos irmãos de Salvador e disseram, Salvador é muito melhor, Salvador é tudo diferente. Ah, em Salvador? Não. Lá não tem isso, não. Tem coisas piores. Nós estamos uma congregação há 10 anos e não crescemos. O que que Deus está resistindo, se não a soberba que há em nosso coração? No nosso ministério, na minha posição. Isso é uma palavra que Deus trouxe para mim. E eu estou tratando de colocar meu coração no lugar. Mas que Deus quer que cada um coloque seu coração no lugar. Mas eu quero seguir lendo Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me, leva-me para junto de águas de descanso. Versículo 3. Está lá, refrigera a minha alma. No original fala, restaura a minha alma. Se alguém está com alguma dificuldade de soberba e com sua alma debilitada, machucada, só tem um lugar, aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Ele restaura a alma. E eu queria ler um último texto, Jeremias 6, verso 16. Jeremias 6, verso 16. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor, Ponde-vos à margem no caminho e vede, olhai, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Está dando uma orientação clara. Te coloca à margem, observa o caminho, observa, pergunta pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos e andai nele. Andai em qual? Nos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? E ele diz, andai por ele e acharei descanso para as vossas almas, para a vossa alma. Mas só até aí. O resto é um contexto que eles não querem seguir. Observem, qual o bom caminho? Amados, quando nos convertemos, nos humilhamos. Quando nos arrependemos, nos humilhamos. Quando viemos à frente, confessamos nossos pecados, nos humilhamos. Quem nos impede de continuar correndo e obedecendo à verdade? O meu achismo, eu acho que estou certo. Não ache nada, não seja sortudo, seja dependente de Deus. E para ser dependente de Deus, você necessita do teu companheiro, você necessita do teu irmão, você necessita ouvir de cada um de um.
Saber só perverso, mas o amor edifica.
Amém. Eu sei de muitos líderes que não deixam os outros falarem. Falar em grupo caseiro, que isso já é uma coisa que a gente vem brigando há anos. Não é disso que eu estou me falando. Chegar e falar com ele. Diz, olha, eu acho que eu não concordo com você. Diz, calma, eu sou autoridade. É não, querido. Você tem que estar aberto. E quem está próximo de mim sabe o quanto eu incentivo que falem. Às vezes eu escuto coisas que eu não queria escutar. Mas faz parte. Tenho que me humilhar. Eu tenho que estar humilhado. Às vezes eu escuto coisas que são completamente injustas, mas eu tenho que ouvi-las. O Senhor quer que cada um ouça, restaure sua alma. Pai querido, ajuda cada um de nós a não tirarmos os olhos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar a Ti a cada instante. Ajuda-nos a estar olhando somente para Ti. E assim, Senhor, ajuda a enxergar nossas próprias faltas. Abra os olhos dos meus companheiros, dos meus discípulos, da minha esposa, da esposa de cada um, de cada filho, que possa falar conosco com toda doçura e liberdade e apontar para nossas próprias faltas. Queremos corrigir, Senhor. Queremos que a Tua graça esteja sobre a Tua igreja e que do nada Tu faças o que quiseres. Te peço em nome de Jesus. Amém.